Boa noite a todos. A reunião de Pão Lua de hoje é uma reunião que está dirigida a tratamento espiritual. E o que é tratamento espiritual? Às vezes as pessoas vêm por dificuldade física, dor física ou dor emocional, mas muitos de nós buscamos pela dor física. Mas a dor física é reflexo de uma dor espiritual. Então, quando nós buscamos um grupo para tratamento espiritual, quer dizer, nós viemos buscar o tratamento, nós, espíritos que somos. Precisamos estar bem conectados nessa ideia e na importância de como estamos mentalmente e espiritualmente conectados à reunião. E, na realidade, o que a gente vem oferecer não é nosso, é doutrinário, inspirado. Vamos então começar com a nossa prece. Pai amado, é sempre um prazer imenso estarmos aqui reunidos, buscando contato com a espiritualidade maior, buscando a pacificação das ansiedades, das perturbações que temos no dia a dia, seja pelo trabalho, seja por tantas notícias e dificuldades mesmo familiares. E esse momento nós devemos nos asserenar. E nós pedimos ao Pai que realmente consigamos ficar serenos para ouvirmos mais um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Que realmente nesse momento devemos ficar mais tranquilos, sentirmos-nos mais acolhidos pelo ambiente e pela espiritualidade e que possamos encontrar aquilo que viemos buscar, a nossa paz espiritual, o consolo e a cura de nós, espíritos, para que possamos conquistar novos patamares evolutivos e que exatamente o assunto do nosso estudo da noite, sejamos intuídos e esclarecidos e possamos voltar para os nossos lares muito melhor do que nós chegamos aqui. Que assim seja. Graças a Deus. O estudo dessa noite, há muitas moradas na casa do Pai. O que seria há muitas moradas na casa do Pai? O que seriam essas moradas? Um dos temas desse capítulo é sobre a erraticidade. Então é bom saber o que é erraticidade. O que nós chamamos de erraticidade? É o período ou é a condição que nós, espíritos, em que nós, espíritos, estamos quando desencarnados. Então é o período entre uma encarnação e outra. Esse período nós chamamos de erraticidade, certo? E há muitas moradas na casa do Pai, são os mundos que existem no nosso universo. E há muitas moradas. Eu não sei os números são astronômicos, não é? Há alguns palestrantes chegam aqui, né? São trilhões ou são bilhões, né? Aí constelações e galáxias e astros. A gente fica até pensando, né? É um número inimaginável. É porque é a grandeza do Pai, nos oferecendo oportunidades maravilhosas e inúmeras para que nós conquistemos a nossa evolução. Esses mundos são moradias de espíritos em várias condições evolutivas ou vibracionais. Quanto mais evoluídos somos, a nossa vibração é mais sutil, o nosso corpo é mais sutil e o mundo em que vamos morar também é mais sutil. Nós vamos perdendo essa nossa casca grosseira, né? A gente fica sempre pensando, mas a pele é tão fininha, delicada, não é? Comparado ao processo evolutivo que nós estamos almejando, ainda é muito grosseira essa matéria. E nós estamos na segunda classificação dos mundos. E o que seria essa classificação? Então Kardec nos coloca com muita propriedade e nos coloca 5 tipos de mundos. Esses 5 tipos de mundos, evidentemente, estão englobados aí todos os mundos que existem no universo. O primeiro, primitivo. O que é estar no mundo primitivo? O que é um mundo primitivo? São as nossas primeiras encarnações. É onde nós, tentei fazer uma analogia ao ensino hoje, não é? A titulação hoje é educação infantil, o primeiro nível, né? Então vamos dizer assim, é o primeiro nível da nossa escola, mundos primitivos. Ali nós vamos aprender os primeiros fundamentos do que nós estamos fazendo, né? Ainda sem muita condição de esclarecer ou de até apreender alguns conceitos, mas é onde nós começamos. O segundo, expiação e provas, que é onde nós estamos. Estamos em processo de transformação para o terceiro mundo, que é de regeneração. Qual é basicamente a diferença entre expiação e provas e regeneração? Expiação e provas é onde ainda o mal existe com mais intensidade do que o bem. Mas já existem as duas situações. Há pessoas ainda muito conectadas à falta de fraternidade, falta de solidariedade, a exercício ou atitudes que não condizem com o espírito que está buscando efetivamente a sua evolução, mas está em fase de aprendizado. E aqueles que já têm algum conhecimento, que já têm alguma noção, já está pronto a assumir ou a colher conceitos, valores, e efetivamente exercem. Por exemplo, nós estamos no mundo de expiação e provas. Há o bem e há o mal, ou melhor, há falta do bem. Então, a falta do bem é quando nós ainda agimos de uma forma agressiva, ainda respondemos de uma forma agressiva a algumas situações, somos violentos e também somos, em outros momentos, já acolhedores, fraternos, já conseguimos ter uma relação de amor e fraternidade com aqueles que nos são mais caros. Porque no primitivo, nem isso. Então, nós já estamos crescendo. Estamos saindo do ensino fundamental, não é? Então, fundamental 1 ainda. 2. 2 é mais para frente um pouquinho. Mas nós já temos alguma noção e temos realmente atitudes fraternas. Por exemplo, quantos movimentos temos hoje em dia, no mundo, de ajuda humanitária? Falar nisso, a semana passada foi o Dia Internacional da Ajuda Humanitária. Não é? Uma data importante, porque já existe uma preocupação de se escolher um dia para homenagear ou para acordar as pessoas para esse tipo de mobilização. E também, esses dias também, é o dia da fraternidade, dessa relação fraterna entre as pessoas. Nós já estamos acordando, ou acordados, muitos de nós, já para esse tipo de atitude. Então, é essa convivência entre aqueles que ainda estão presos à matéria, presos ainda a atitudes agressivas, violentas, não fraternas, e aqueles que já caminharam mais um pouco. E regeneração, então, é quando existe ainda mais bem do que o não bem. Vão existir os dois? Não. Vão existir as duas situações. Mas será mais intensa a atitude fraterna, de solidariedade, de ajuda e de elevação moral e ética, etc. Já o quarto são os mundos ditosos. Então, aí é que o bem realmente já está mais expressivo. Poderá ocorrer alguma situação de um ser ainda não tão evoluído ali, Pode. Por quê? Porque a diversidade, o próprio Espiritismo nos coloca isso, que a diversidade é que promove a nossa evolução. Se nós ficássemos numa situação de conforto, está tudo certo, não tenho nada para mudar, não tenho nada para aprender, nós não evoluiríamos. Nós precisamos ainda dessa diversidade para sermos acordados. O último na escala, celestes de vento. Aí é a condição de espíritos puros. O que seriam espíritos puros? Aqueles que não precisariam mais reencarnar. É uma das definições. No Livro dos Espíritos, há uma definição que nos coloca exatamente isso aí. Chegamos a uma condição máxima, vamos dizer assim, de pureza. Nossa, todo mundo vai querer chegar lá, não é? Quem não gostaria de chegar? Mas todos vão chegar. Isso é fato. A diferença entre uns e outros é só o tempo. O tempo que eu despender para chegar à condição de espírito puro vai ser muito maior do que outro que já tem uma condição melhor e que busca a sua evolução com mais persistência, com mais determinação. Acredita realmente nesse caminhar e se dedica com muita força, com muita coragem neste caminhar. Então, todos vamos chegar a ser espíritos puros. Queremos chegar mais rápido? É só pegar fácil. Pega os ensinamentos do mestre e cumpra todos. Aí nós vamos chegar rapidinho à condição de espíritos puros. Vai depender só de nós. Exclusivamente de nós. Há uma outra situação que não é só morada em termos de planetas e astros. É a nossa condição íntima. Eu posso estar morando numa casa mais ditosa dentro da minha alma, não uma localização física, dependendo da minha condição espiritual, de como que eu estou, se eu estou em paz, se eu procuro agir corretamente, se eu consigo ser mais fraterna, mais solidária. Então eu consigo estar em paz mesmo morando num mundo de expiação e provas. Nós podemos buscar essa condição buscando a reforma interior, buscar realmente essa paz interior. Nós podemos estar num mundo violento, mas estarmos em paz. Depende de nós. Nós podemos estar num mundo íntimo, ditoso, mesmo num mundo físico, ainda em expiação e provas. Depende de nós mesmos. E quanto mais nós nos encontrarmos nessa condição, mais rapidamente nós iremos evoluir. Não quer dizer que vamos lá para o céu tocar harpa e ficar sem fazer nada. Por quê? Porque quanto mais evoluídos estivermos, mais vontade teremos de trabalhar e compartilhar essa beatitude com todas as pessoas à nossa volta. Vamos só nos recordar do mestre. Numa condição de espírito puro, veio até nós, há 2000 anos atrás, em que a Terra estava numa condição muito mais materializada, muito mais densa, com muito mais dificuldades para trazer a sua luz para nós. Quanto mais evoluídos, mais vontade teremos de trazer outras pessoas à mesma condição. E essa vontade, né? Ah, eu vou fazer isso porque eu vou então ser espírito puro mais rápido. Não, isso já é uma forma de barganha. Não funciona. Tem que ser de coração. Tinha um poemazinho que eu estava com vontade, mas vocês no folheto, quem não pegou está lá na mesinha na entrada, se não tiver mais lá bem aqui, aí vocês leem em casa, que não vai dar tempo de eu falar sobre ele agora. Leve essa mensagem para casa. O que nós queremos? Qual tipo de vida que nós queremos levar? Sermos fraternos? Sermos amorosos? Buscarmos o nosso caminho de luz? À luz do Evangelho do Mestre Jesus. Rimou, quase foi um poema, não é? Que a paz esteja com todos. Vamos para a segunda parte. Pai amado, mais uma vez agradecemos, porque a gratidão tem que estar sempre em nossos corações, pela oportunidade da própria vida, no plano físico, que nos proporcionam condições de aprendizado, de galgarmos novos patamares vibracionais e evolutivos. Temos contato com o ensinamento do Mestre, tão importante em nossas vidas. Agradecemos por essa casa, que nos proporciona condições de trabalho, de aprendizado, de exercício do aprendizado, na busca por sermos fraternos, buscarmos a caridade e sermos caridosos, principalmente nos doando no trabalho. A conscientização de tudo isso, tão importante para nós, que nós possamos levar esse sentimento de amor, de fraternidade e de busca pelo aprendizado para as nossas vidas no dia a dia. Não fique só aqui, que nós saibamos, ó Pai, dessa importância e realmente abracemos essa ideia em nossas vidas. E que levemos para os nossos lares, que possamos levar àqueles com quem convivemos essa luz e este amor. Que a paz esteja sempre em nossos corações e que a luz ilumine os nossos caminhos. Que assim seja. Graças a Deus.